Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo, Graziela Ângelo. Edição e reportagens, Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação, Israel Salles.
Hoje é quarta-feira, 12 de setembro de 2018. Preço do litro da gasolina passa dos R$ 5,00 em Caratinga e assusta motoristas.
Eu tenho isso como um abuso, né, para a população, né? É um abuso e um desrespeito com a população.
Uma pouca vergonha, né? Bota pouca vergonha nisso, porque... E se quando for semana que vem, outro aumento, fica assustado com esses preços.
Incêndio atinge loja de roupas na Praça Cesário Alvim. Polícia Rodoviária Federal apreende cerca de 50 quilos de maconha na BR-116 em Caratinga. DENIT faz novos estudos para mudar opções de retorno em pontos críticos da rodovia no bairro Esplanada. Corpo de Bombeiros vistoria mais de 300 museus em Minas Gerais. Imóveis históricos de Caratinga também foram visitados. Noite dos jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil. 89 FM transmite Palmeiras e Cruzeiro direto de São Paulo.
Oferecimento SEMA Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite. Estão foragidos dois assaltantes que roubaram uma propriedade rural no córrego Rio Preto, em Piedade de Caratinga. Segundo a polícia, na noite dessa terça-feira, os marginais chegaram a pé na localidade e, com armas de fogo em punho, renderam várias pessoas. De acordo com as vítimas, os bandidos roubaram dois tablets, um colchão, um aparelho celular, uma bolsa de bijuterias, duas alianças, cerca de R$ 1.500 em dinheiro, além de documentos e cartões diversos. A dupla de criminosos fugiu no carro da família, um Gol de cor prata, ano 2008, placas HHX-2202. Segundo o sargento Souza Júnior, os autores do roubo já foram identificados.
Que os autores evadiram nesse veículo sentido ao distrito de Santa Luzia. Com o cerco bloqueio acionado, a Polícia Militar fez diversas diligências no intuito de identificar e prender estes autores. Nós conseguimos identificar os autores, os quais são conhecidos no meio policial, inclusive com diversas passagens na mesma modalidade criminosa de roubo, mas por questões para que não se atrapalhe a investigação, não terão os seus nomes revelados no momento e posteriormente nós repassaremos à imprensa. Nós pedimos a colaboração de toda a comunidade ordeira, que caso tenha informações, nos leve ao paradeiro deste veículo, VW Gol, placa HHX-2202, Gol de cor prata, acione imediatamente a Polícia Militar, pois nele provavelmente se encontram aí os dois autores que praticaram esse roubo. Importante salientar também que esses autores estão armados. Consequentemente, eles poderão utilizar esse veículo para cometer novos delitos na zona rural aí, da nossa região.
Foi localizado um corpo carbonizado na manhã de hoje no distrito de Cordeiro de Minas, em Caratinga. Segundo a PM, os militares foram acionados por um funcionário da Cenibra, relatando que trabalhadores da empresa haviam localizado o corpo numa estrada vicinal na plantação de eucaliptos da Cenibra. Pelo estado do cadáver, poucas informações foram levantadas, podendo-se constatar que trata-se de um homem branco. A perícia verificou ainda vários cortes indicando que o homem possa ter sido morto a facadas antes do corpo ser queimado. Foi encontrado pelo perito um galão contendo gasolina que estava próximo do cadáver. Está sendo procurado Carlos Roberto Cesário Filho, que estava com grande quantidade de drogas próximo à balança desativada do DENIT na BR-116 em Caratinga. A Polícia Rodoviária Federal avistou na noite de ontem o suspeito no acostamento da rodovia. Ao notar a chegada da viatura, Carlos entrou rapidamente em um Siena e fugiu sentido Santa Rita de Minas. De acordo com o inspetor da PRF, Fernando César, os policiais rodoviários perseguiram o rapaz que conseguiu escapar.
A equipe da Polícia Rodoviária estava fazendo serviço de patrulhamento à noite, quando deparou com o veículo estacionado à margem da rodovia. Foi feita a abordagem, o indivíduo empreendeu fuga, sendo acompanhado pela polícia, e ele perdeu o controle do veículo à frente. A polícia desembarcou da viatura e ele conseguiu embrenhar-se no mato e não foi localizado. Foi feito um rastreamento juntamente com uma equipe da PM, e nós não localizamos ali o condutor do veículo.
No Siena foram encontrados dois tabletes de maconha e o aparelho celular do suspeito. Os policiais retornaram ao local da primeira abordagem, encontrando atrás de uma árvore dois sacos com mais 65 tabletes de maconha. A polícia segue à procura de Carlos Roberto. E a seguir, incêndio atinge loja de roupas na Praça Cesário Alvim. Preço do litro da gasolina passa dos R$ 5,00 em Caratinga e assusta motoristas.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
A loja de roupas Rara Chique, localizada na Praça Cesário Alvim, no centro de Caratinga, foi atingida por um incêndio na tarde de hoje. O depósito do estabelecimento foi tomado pelas chamas que começaram a se espalhar para as lojas vizinhas. José Antônio, proprietário de um dos estabelecimentos atingidos, disse que a dona da loja Rara Chique o chamou pedindo ajuda quando o fogo começou a se alastrar.
Ela me chamou, Zé Antônio, me socorre porque tá pegando fogo na minha loja. Eu fui para lá, quando eu cheguei lá eu percebi que o depósito já estava todo em chamas, não tinha como apagar mais sem o bombeiro. Eu pedi para ela chamar o bombeiro, que não tinha como mais, e mandei o pessoal começar a jogar as roupas dela para fora. Ao mesmo tempo eu percebi que o fogo estava na parede da minha loja. Aí eu já deixei eles ajudando ela lá, já vim socorrer a minha loja. Eu comecei a mandar jogar tudo para fora. Falei, vai jogando tudo para fora, tudo que conseguir tirar para fora, vai tirando. Aí nós fomos tirando os móveis inteiros, com as roupas e tudo, e colocamos tudo lá de fora. Não tem nada lá dentro, só o móvel mesmo que está vazio.
Ainda não é possível calcular os danos provocados. De acordo com o sargento Vitorino, do Corpo de Bombeiros Militar, existem vários fatores que favorecem a propagação do incêndio.
O piso, ele é de madeira, uma parte de gesso, isso também não oferece nenhuma segurança para a guarnição trabalhar. Tem bastante material combustível, muito papel, muita roupa, isopor, isso dificulta bastante, o fogo às vezes retorna, tem a reignição, aí tem que fazer rescaldo de novo, combate de novo. Então, não é tão simples assim.
Segundo os bombeiros, não houve vítimas e a guarnição segue no local realizando os trabalhos para que não surja um novo foco de incêndio.
A gente dispôs de todo o efetivo, todo o material que a gente tem, todos os nossos homens estão no combate aqui, sem nenhuma vítima, apenas algumas perdas materiais aqui, mas a princípio a gente está na fase do isolamento e posteriormente o rescaldo.
Ele ainda esclarece que o motivo do incêndio será investigado.
O incêndio só dá para falar com certeza depois que a perícia técnica der uma olhada na toda a propriedade, questão da fiação, a próprio monitoramento de câmeras. Tem câmeras internas de segurança no local, pode ajudar a averiguar. A princípio a gente não pode afirmar não, porque o nosso serviço foi só chegar de pronto apoio e fazer o combate.
Jornal da 89.
Os sucessivos reajustes nos preços dos combustíveis nas refinarias pela Petrobras fizeram o valor do litro da gasolina romper a barreira dos R$ 5,00. Nossa reportagem visitou alguns postos de Caratinga para saber de proprietário e consumidores como eles estão lidando com o alto valor do combustível. No posto Itaúna, o litro da gasolina está sendo vendido a R$ 5,18. Giovânio Ribeiro de Sá, proprietário da rede de postos Itaúna, afirma afirma que não está tendo como segurar o preço do combustível e que o alto valor tem prejudicado o negócio.
É mais um fantasma, né? É péssimo. Então, mais essa surpresa agora, mais essa alta, e temos que conviver com essa infelicidade aí. O cara assusta. Ele para, não vou fazer assim não, vou andar a pé, vou andar de ônibus, vou andar de carona e tal. Até ele acostumar com o preço, porque ninguém aceita o preço, mas tem que acostumar. E voltar ao mercado normal, isso demora muito. Demora 20 dias, um mês, isso reflete muito na finança da empresa. Porque as vendas caem muito, a despesa continua do mesmo tamanho, né?
Giovânio ainda informou que outro reajuste está por vir.
Para o consumidor, nós repassamos apenas duas vezes. Esse mês de setembro. Mas para nós ele já subiu 4 vezes. E inclusive o aumento de amanhã vai subir mais 2 centavos amanhã, a gente não vai repassar. Vamos segurar, porque na semana que vem já vem o reajuste do ICMS, que é a base de cálculo, né, do governo, que a gente não sabe ainda como vai ser esse preço ainda. Nós já sabemos que subiu 42 centavos esse mês e nós repassamos 32 centavos. Há essa previsão de ter mais aumento ainda lá para o dia 20, 25 por aí. A gente está contando que isso não aconteça, né?
A situação ainda pode piorar, de acordo com o dono da rede de postos. Segundo ele, até o final do ano, o preço do litro da gasolina pode chegar perto dos R$ 6.
Eu estou torcendo para que não. Aí nós fizemos uma base de cálculo que deve chegar a 5,40, tá? se as coisas acontecerem dentro do previsto. Mas há rumores de chegar até 5,82.
Os motoristas que abastecem nos postos de Caratinga também estão assustados com o preço da gasolina. É o caso de Dejaí Batista.
Uma pouca vergonha, né? Bota pouca vergonha nisso, porque é pedágio, as estradas tudo esburacada, entendeu? E aí se aumenta de 30 centavos aí em cima de litro, e se quando for semana que vem, outro aumento. E aí a gente fica preso em casa, que a gente tem carro, mas não pode fazer uma viagem, não pode visitar um parente, não pode nem sair de casa com esses preços absurdos que tá isso aí. Todo mundo que tem carro fica assustado com esses preços.
Tiago Souza afirma que a situação é alarmante.
Com certeza isso é abusivo, né? E futuramente vai repercutir também aí no transporte, no alimento, em tudo, no nosso dia a dia. E é só um começo. Depende do carro, o trabalho, depende para isso mesmo, com certeza está ficando difícil.
De acordo com o condutor Mário Wellington, a população não está tendo como arcar com o aumento dos preços.
Eu tenho isso como um abuso, né, para a população, né? É um abuso e um desrespeito com a população. Eu acho que a população já não aguenta mais tanta despesa e tanto negócio com salário mínimo tão baixo igual é. É só isso aí que eu vejo do ponto de vista. Não está tendo como nem sair de casa. Na verdade, a gente tem despesa, tem família, tem aluguel, tem água, tem luz. Como vai manter tudo isso com salário mínimo dessas condições num país defasado igual está?
O preço do álcool também aumentou e pode ser encontrado a R$ 3,18 o litro. O litro do diesel também teve acréscimo, está custando cerca de R$ 3,80. Desde o início da nova metodologia da Petrobras, o preço da gasolina e do diesel nas refinarias acumula alta de cerca de 70%. A Petrobras adota novo formato na política de ajuste de preços desde 3 de julho do ano passado. E em instantes, DENIT realiza novos estudos e intervenções no perímetro urbano de Caratinga. Corpo de Bombeiros vistoria mais de 300 museus em Minas Gerais. Instituições históricas de Caratinga também foram visitadas. Noite dos jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil, 89 FM transmite Palmeiras e Cruzeiro direto de São Paulo.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
Novas medidas de segurança no trânsito do perímetro urbano de Caratinga têm sido estudadas. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, com as intervenções adotadas desde julho de 2017 nos acessos aos bairros Santa Zita e Esplanada, Canteiro Central e acesso à rodoviária, praticamente reduziram a zero os acidentes graves que aconteciam com frequência nesses locais. Ainda de acordo com o DENIT, durante os estudos e simulações realizadas ao longo deste período, foram detectados pontos que poderão oferecer perigo em curto prazo de tempo. Os estudos serão feitos para analisar o impacto das seguintes medidas: fechamento dos acessos do Uai à Rua Lamartine e o retorno da Rafa Motos, todos no bairro Esplanada, divisão da pista sentido Governador Valadares em frente à saída da Rua dos Cavacos à Rua Francisco Vitor de Assis, criação de saída da Rua dos Cavacos para a rodovia com possibilidade de retorno ao centro, semelhante ao que foi feito no bairro Santa Zita, nas proximidades da concessionária Ford. O órgão destaca que a intenção é acabar com os pontos de retorno que cruzam as pistas nos sentidos norte e sul ao mesmo tempo. O Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais realiza uma vistoria em cerca de 300 museus do estado e outros imóveis similares. A ação possui o intuito de verificar as condições dos espaços e prevenir possíveis incêndios, como explica Sargento Emerson, do Corpo de Bombeiros de Caratinga.
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais está com um trabalho em conjunto com as prefeituras das cidades que a gente atende, no intuito de fazer esse levantamento e trabalhar junto com essas unidades, formas de melhorar a segurança e a parte de combate a incêndio nessas unidades que são museus ou similares. A intenção nossa é fazer com que não aconteçam tragédias, como incêndios ou situações como um desabamento. A edificação pode estar muito velha, necessitando de uma reforma, necessitando de um apoio. O Corpo de Bombeiros, como uma instituição a nível estadual, as suas atividades também têm esse caráter. Então, em todo o estado, está sendo feito o levantamento na área de atuação do Corpo de Bombeiros, visando identificar os locais que são museus, legalmente, e até locais que não são museus propriamente ditos, mas que guardam algum material de patrimônio histórico daquele município ou com um valor histórico, nós também estamos tendo uma atenção especial com esses.
Em Caratinga, a vistoria aconteceu na Catedral São João Batista e na Igreja de São João, que, segundo o bombeiro, não apresentaram riscos de incêndio.
Caratinga tem somente dois locais que guardam material com um valor histórico, que seria ali na Catedral, no centro da cidade, e na Igreja de São João. Esses dois locais foram fiscalizados, verificados. Eles vão procurar regularizar a situação junto ao Corpo de Bombeiros e não existe nenhum risco iminente nesses dois locais.
Previsão do tempo.
A quinta-feira em Caratinga terá céu parcialmente nublado e não há previsão de chuva, máxima prevista de 26 graus e mínima de 18 graus.
No Jornal da 89, as notícias do esporte.
O Cruzeiro inicia hoje contra o Palmeiras a reta final da sua caminhada rumo ao hexacampeonato da Copa do Brasil. A partida marcada para as 9h45 no Allianz Parque é válida pelo confronto de ida da semifinal da competição. A volta será dia 26 no Mineirão. Ao lado do Grêmio, a Raposa é a maior ganhadora do torneio nacional. Palmeiras e Cruzeiro caminharam até agora com o privilégio de ser as duas únicas equipes do Brasil a continuar na disputa de três competições. Os dois clubes estão também nas quartas de final da Copa Libertadores e conciliam essas competições mata-mata com os compromissos do Campeonato Brasileiro, em que a situação de ambos é bem diferente. Palmeiras está na terceira posição, 3 pontos atrás do líder Internacional, 46-49. Cruzeiro peca pela irregularidade e está em sétimo com 33 pontos, 13 a menos do que o Alviverde Paulista. Os adversários de elencos renomados e experientes vão travar um confronto interessante entre os técnicos ambos gaúchos. O palmeirense Luiz Felipe Scolari e o cruzeirense Mano Menezes são ex-treinadores da seleção brasileira e os dois com mais títulos da Copa do Brasil. Filipão é o campeão do torneio com 4 taças, 2 delas com o Palmeiras. Já Mano é bicampeão, assim como Renato Gaúcho e Levir Cupi. Os times se prepararam com treinos fechados, tentando manter o mistério das escalações. No Cruzeiro, o certo é que o meio uruguaio Arrascaeta está recuperado de lesão na coxa esquerda e deve jogar. O time mineiro espera contar com o retorno do zagueiro Dedé, que estava em compromisso com a seleção nos Estados Unidos e atuou na noite de ontem. As prováveis equipes para o clássico desta noite. Palmeiras deve iniciar com Everton, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Bruno Henrique, Moisés, William, Dudu e Borja. Cruzeiro deve ir a campo com Fábio, Ezequiel, Manuel, Dedé, Léo e Egídio. Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta no comando de ataque Barcos. Acompanhe a partir de 9h30 a jornada esportiva Cidade Itatiaia com o primeiro time do rádio. Narração de Alberto Rodrigues, o Vibrante. Comentários de Júnior Brasil. Reportagens de Samuel Venâncio e Thiago Reis. A outra semifinal da Copa do Brasil também acontece na noite de hoje entre Flamengo e Corinthians. A bola rola no Maracanã a partir de 9h45 da noite. Com as notícias do futebol para o Jornal da 89... Repórter Adriano Ângelo.
E termina aqui a edição desta quarta-feira do Jornal da 89. Você pode acompanhar as notícias que foram destaque aqui em nossos canais na internet. Acesse o nosso novo site, radiocidadecaratinga.com.br, ou em nossa fanpage no facebook.com/cidade89fm e ainda pelo Instagram, @radiocidadecaratinga. Amanhã, a partir das 6h20 da noite, tem nova edição do Jornal da 89. Boa noite e até lá!
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.